Olá, eu sou a Verônica.
E eu sou a Cláudia Joviano.
Sintam-se em casa.
Sintam-se na nossa casa. Eu só vou, antes da gente começar esse episódio, voltando lá no primeiro episódio, você não falou sua idade.
É segredo.
Fala, Verônica, porque eu falei a minha.
Olha, eu tenho a idade que vocês acharem que eu tenho. Um dia vocês veem minhas
fotos. É 34 também. Não é 34? É 34, palhaço. É claro que é 34, é a mesma idade. Podem anotar aí. Tá, pronto. Agora continua o assunto.
Ai, sou chata. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar da importância do sentir. Como eu falei no primeiro episódio, que nós somos seres emocionais. O nosso cérebro, ele é dividido no sistema límbico, né, que é o cérebro que veio dos mamíferos, o reptiliano, que, como o nome já diz, veio dos répteis, e a parte cognitiva, que é o nosso cérebro humano, que nossa mente humana, que veio depois, que é o lado racional. E tudo que a gente faz, ele tem um fundo inconsciente, que ele é aprendido desde a infância e com a cultura também. Porque não é só o que a gente aprende com os pais, é a cultura também influencia.
Tudo influencia, isso, né?
A cultura também influencia o nosso comportamento. Né? Então, assim, o que a gente julga de certo e errado, muitas das coisas vem da nossa cultura. Né? O que a gente acha que é o papel de uma mulher, o papel do homem, o papel da criança, tudo isso vem da nossa cultura. E a gente aprende isso tanto de forma visual, né, vendo nossos pais, por imitação, a gente aprende isso por imitação. A gente tem grupos de neurônios chamados neurônios espelhos, que são os neurônios que responsáveis por copiar movimentos. Então, por isso que a gente aprende por imitação. E também por escutar, por ver, né, por absorver tudo que está à nossa volta. A criança é uma esponjinha.
São, na verdade, todos os sentidos formam a forma com que a gente enxerga o mundo.
Como a gente...
É uma necessidade, esse conjunto de sentidos.
Sim, como a gente interage.
Que a gente dá, as pessoas, não só a gente hoje, né, mas os filósofos antigamente também davam muito mais valor à visão do que para os outros sentidos. E a gente acabou ficando viciado, né?
É porque a visão...
É porque somente a visão.
É porque a visão é o nosso principal sentido mesmo de interação. Por exemplo, os cachorros já têm um senso olfativo muito maior, muito mais desenvolvido do que o nosso, né? E então, a visão é o nosso principal sentido de interação com o mundo. Só que a gente interage com o mundo através dos sentidos, mas também como a gente pega aquela realidade. Que, por exemplo, tem pessoas que têm uma realidade e vão, como eu posso dizer, vão interpretar a realidade de forma diferente. Por exemplo, uma família que tenha dois filhos. Desses dois filhos, eles têm basicamente pouca diferença de idade, um ano mais ou menos. E aí, às vezes, o mesmo evento que aconteceu na infância para os dois, cada um absorve de um jeito.
De uma forma diferente.
Né? Quando você estuda muito tempo com amigos de escola, por exemplo, eu tenho amigas de escola de mais de 20 anos. E aí, às vezes, a gente fala de algum episódio ou de algum professor. Episódio é mais difícil de lembrar, mas algum professor, cada uma lembra de um aspecto desse professor e fala assim: não, não acredito que isso aconteceu. Aconteceu. E isso é bem interessante, porque é a visão que cada um tem a respeito do fato. Então, às vezes, aconteceu uma coisa na infância pra você, né? O fato é um e a sua interpretação do fato é outra. Isso que eu quero dizer. E essa interpretação do fato, ela tá totalmente vinculada ao inconsciente, né? E aí, é a parte emocional total.
Mas eu acho que a gente ficou... A gente... Não hoje, né? Porque isso a gente tem mudado bastante. Mas o ser humano, ao longo dos séculos, por conta da própria igreja que condenava a questão dos sentidos, né, dos prazeres, entendia que alguns sentidos eram demoníacos, principalmente
os desejos,
principalmente a visão, Porque ao mesmo tempo que a visão coloca você perto de Deus, ao mesmo tempo você consegue enxergar os desejos carnais, o próprio paladar, né? Comer era uma forma de realmente só alimentar o corpo, mas no momento que você comesse e sentisse prazer, virava gula.
Uhum.
Então, ao longo dos séculos, o homem veio enxergando os sentidos
como os sete pecados.
Isso,
né?
Aí. Não de forma positiva, mas de forma negativa. A não acreditar nos sentidos. E aí eu acho que um pouco mais próximo, né? Acho que foi depois de Marx que isso tudo foi mudando. Se eu não me engano, foi Aristóteles que dividiu os sentidos do jeito que a gente conhece hoje, né? Entre olfato, paladar, audição e tato, visão, paladar e audição, né? Dessa forma. E que a gente conseguiu entender que todos os nossos sentidos são importantíssimos. Porque antes eram os sentidos desligados da razão. Então, a razão comandava e aí a gente não tinha que atender aos nossos sentidos.
Mas os sentidos, você está querendo dizer em relação aos desejos?
Aos desejos. A gente tinha que ser completamente racional e não...
Não emocional.
Isso aí, nada emocional. Mas hoje a gente entende que é necessário fazer com que ambas as coisas, né,
tenham um equilíbrio,
andem juntas.
Né?
A gente precisa desse equilíbrio.
Sim, sim. Sim, como eu falei, as nossas decisões, elas são emocionais, né? Não podem ser só emocionais, elas têm que ter a razão. Porque senão a gente toma decisões muito importantes baseadas só na emoção. Por exemplo, a pessoa tá ali num emprego chato, enfadonho, que não se sente valorizada, que não tá feliz. Aí ela vai, do nada, chega e pede, quero minhas contas, não aguento mais, não sei o que, não sei o que. Ela não pode fazer isso, né? Ela tem que ir. Pô, eu quero sair, eu não tô mais aguentando ficar aqui, eu não tô mais aguentando. O que que eu posso fazer pra sair desse emprego? Começa a procurar outro, começa a guardar dinheiro, né, pra caso não consiga, ou então se aproveita, caso tenha uma demissão em massa, que se inclua no meio, peça pra se incluir. Então ela dá o jeito dela de uma forma racional, ela não pode agir
de forma impulsiva,
emocional, totalmente vinculada à emoção. Né? Às vezes a emoção é a nossa única forma de agir. Por exemplo, tem situações que são muito, muito fortes, né? Como foi no caso do meu casamento. Eu não conseguia sair, eu consegui sair por um rompante de raiva. Então, nesse caso, a raiva, ela teve o seu papel extremamente importante. Se não fosse a raiva, eu não conseguia sair da situação que eu estava, porque eu estava muito imersa naquilo dali.
Quanto dos nossos sentidos, que a gente chama às vezes de intuição, a intuição, ela é um sentido?
Olha, a intuição, para mim, ao meu ver, ela é um sentido, mas é um sentido que não está relacionado com os cinco sentidos, mas seria algo além, entendeu? Eu não sei, assim, explicar, né, muito bem o que é a intuição. Mas a intuição, ela tem a ver, assim, com o cérebro racional, mas ela tem mais a ver com o inconsciente. Com certeza ela tem mais a ver com o inconsciente. Eu acredito que sejam memórias também que estejam ligadas ali, que te levem, né, a evitar, né, certas coisas.
Que acessem essas memórias.
Isso.
Porque às vezes eu fico pensando, né, em que momento que a gente precisa respeitar a intuição e ir
sempre
pela intuição, e quais os momentos que a gente não deve ir pela intuição.
Sempre pela intuição. Sabe por quê? As pessoas, elas não conseguem entender a diferença entre intuição e um pensamento. A intuição, ela é aquele pensamento que vem uma vez, ele não insiste, e ele é zero de emoção, ele é neutro. Né? Tem gente que diz que a intuição, ela também, ela é ligada com o divino, com o espiritual, né? Eu realmente não tenho uma posição firme quanto a isso. Mas a intuição é aquela voz que fala uma vez de forma neutra. O pensamento obsessivo, ele fala, é isso, não sei o quê, nananã. Ele vai te perturbando, né? Ele fala o tempo todo, várias vezes na sua mente. A intuição, não. E cara, é muito difícil você... Cara, eu não conheço ninguém que tenha falado assim pra mim, poxa... Eu não segui uma intuição e eu não me arrependi. Não, geralmente é o contrário. As pessoas falam, poxa, eu já sabia disso e eu ainda eu fui o contrário e me dei mal.
Mas paga pra ver, né? Mas muitos ainda não seguem a intuição, né? Por conta desse estigma da gente não confiar tanto nos nossos sentidos.
Não confiar tanto nos nossos sentidos. A intuição, para mim, é uma percepção, diria até extrasensorial, né? Uma coisa assim, que tá no inconsciente. Porque a gente carrega coisas do nosso inconsciente que vem além da nossa própria vivência, né? Eu nunca vi, nunca escutei ninguém dizendo, eu segui minha intuição e me dei mal. Se vocês conhecerem alguém, ou se forem vocês que seguiram a intuição e se deram mal, por favor, fale.
Eu normalmente sigo a minha intuição.
E aí?
Às vezes eu quebro a cara, normal. Mas eu também não me arrependo de seguir a minha intuição. Talvez a intuição seja um GPS e ela tenha uma programação pré-estabelecida do que você escolheria. E você consegue, não sei, captar se tem ou não mais risco, se tem ou menos risco, se você seguir por certos caminhos. Talvez seja ruim também, né? Pode te proteger.
Sim, sim. Eu acho que a intuição ela tem a ver com o instinto de sobrevivência, né? Acho que ela deve ter muito a ver com... Isso daqui é xismo meu, tá, gente? Isso daí eu tô aqui pensando, filosofando, tá? Essa parte aqui é xismo, tá? Então, assim, eu imagino... Na minha concepção, que tem a ver também com os instintos de sobrevivência. Depois a gente pode até ver isso daí, colocar, né, nos comentários algo a mais para ver se realmente tem uma relação ou não.
Porque o próprio livro do Daniel Kahneman, né, sobre os sistemas devagar e o sistema rápido. E aí, quando a gente vai falar sobre resolução de problemas, a intuição ela fala também, né? A intuição às vezes te dá um caminho ali pelo qual você deve seguir para resolver ou não um problema. E é isso, nem sempre a resolução que o cérebro dá de bate-pronto, mais rápido, vai ser a melhor solução para aquele problema. Na verdade, o cérebro está querendo se poupar e te proteger.
Então, mas isso daí não é a intuição.
Não, não é a intuição, mas é o sistema rápido e devagar. Sim, e como dissociar isso? Às vezes é alguma coisa... Eu, por exemplo, quando eu sei quando é a minha intuição, eu não sei como é.
Como dissociar esse pensamento da intuição? Isso que você quer perguntar?
Eu tenho um problema para resolver. Eu tenho algumas técnicas para resolver problema, mas vamos supor que eu não tivesse. Antes de desenvolver algumas habilidades para resolver problema. Eu tenho um problema e veio a resposta, né? A minha mente me deu uma solução. E aí eu fico esperando o meu corpo responder de alguma forma. Um frio na barriga ou... Não sei. E aí a isso eu falo que é a minha...
Intuição.
A minha intuição.
Então, isso não é intuição.
Isso é o quê? Frio na barriga, dor de barriga.
Então, né? De repente alguma coisa você comeu, um bom de queijo estragado.
Problemas gastrointestinais, querida.
Falta de Activia na vida.
Activia.
Não, agora voltando aqui. Isso daí que você tá falando, né, tem mais a ver com o medo. Porque, na verdade, o medo também é instintivo, né? Ele tem a ver com o nosso cérebro reptiliano, porque como a gente tem esse lance de sempre querer economizar energia para nos mantermos vivos, o medo ele te impede de fazer várias coisas, porque ele dá aquela vozinha na tua cabeça, não vai por aí, porque você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, porque não sei o quê, porque não vai dar certo, não. Isso não é intuição. A intuição não é o medo, as pessoas geralmente confundem a intuição de medo. É o que eu tô falando, a intuição é livre de emoção, ela não tem emoção. É como se fosse uma afirmativa na tua cabeça que não tem emoção nenhuma. Você não sente medo, você não sente raiva, você não sente alegria, você não sente nada. É uma informação livre de emoção. Então, toda vez que você tiver alguma informação na sua mente, alguma afirmativa livre de emoção, é a sua intuição. Entendeu? Ela é zerada de emoção.
Entendi.
A gente não tá acostumado, né, a perceber isso daí. Mas e esses pensamentos, né? Geralmente o primeiro pensamento que a gente tem é o pensamento errado. Esse do rápido e devagar é o pensamento errado. Por que, que é o pensamento errado? Porque nós fomos condicionados desde sempre a pensar de forma limitante.
Exatamente.
Achar que não vai dar certo, achar que não é por aí, que ninguém vai querer, que não sei o quê. Por quê? Porque o nosso cérebro foi treinado assim, evolutivamente. Nós chegamos até aqui como espécie, como comunidade, porque a gente teve esse cérebro de limitar a gente para não levar a gente pro perigo. Tanto que se você tem um monte de... Vamos pensar lá na selva, né? Na selva. Tinha aquelas crianças que eram muito levadas, que se perdiam, que elas eram as primeiras a morrer. Agora aquelas que iam, mas voltavam, que tinham um pouquinho mais de medo, essas não morriam fácil, né?
Porque o medo ele também protege,
O né? medo ele protege. Só que hoje em dia o nosso medo, ele é muito ilusório. O medo ele é útil em situações de perigo. Você está em situação de perigo, ele é extremamente útil.
Muito importante.
Aí ele vai te dar a reação fisiológica de luta ou fuga, vai despertar adrenalina, no caso de fuga, né? Vai aumentar batimento cardíaco, tudo isso daí, que a gente já conhece. Mas no nosso dia a dia, o medo hoje em dia ele tem muito mais papel de ilusão. De inventar histórias na nossa cabeça.
Isso.
Das piores coisas que vão acontecer. E aí você fica num ciclo do demônio, que eu digo. É o capeta aquilo dali. É o medo que dá autossabotagem, que dá mais medo e que diminui a autoestima.
E aí faz muitos não saírem do lugar.
Isso.
Né?
É dar uma paralisia.
Paralisa.
É, porque na verdade o medo paralisa. A gente tem uma paralisia chamada, acho que é paralisia do tônus muscular, se eu não me engano é esse nome. É assim, quando o animal tá acuado, isso acontece em humanos também. O animal tá acuado por um predador. Ele tenta fugir, tenta fugir, não consegue. Tem uma hora que ele entra em paralisia, ele tem bradicardia, que é a diminuição do batimento cardíaco, e ele fica como se estivesse morto. E aí o predador fica olhando, mas ele meio que se distrai. Quando o predador se distrai, volta, né, rapidamente e não perde a consciência. Isso. Ele tá com consciência, só que ele tá como ele tá caído, mas consciente. Aí isso dura alguns minutos só. O predador se distrai, aí é o momento que ele levanta e foge. Tá? Então isso daí acontece nos animais, tá? Nas aves, nos mamíferos. Acontece isso daí.
Isso tá acontecendo com um monte de humano hoje em dia.
Sim, sim.
Isso a galera tá se fingindo literalmente de morto.
É.
E aí entra a questão de procrastinação, porque é isso, a gente fica paralisado diante de tantas coisas que tem pra fazer, diante dos desafios, e a gente não faz.
Não faz. Não
Você
faz.
Já sofreu com procrastinação?
Ah, já. Eu tive uma época da minha vida que eu tava bem apática, assim, sabe? Bem apática, não conseguia sair do lugar. E foi bem difícil. E graças a Deus eu saí disso daí.
É, e a gente vai perdendo os sentidos, né?
É, vai perdendo a autoestima, eu diria.
É, não, e aí os sentidos vão ficando distorcidos. A própria visão, né? A nossa visão de mundo vai ficando distorcida.
É, porque você distorcida. Tem
a nossa
da realidade.
A nossa escuta,
né,
vai ficando mais dificultada, porque... O som chega, mas quando ele sai a gente entendeu de forma ruidosa, da mesma forma, enfim, o paladar e o tato são mais difíceis da gente fazer essas mensurações, mas fica tudo muito difícil e aí a gente tem que entender o quão importantes são, né, esse alinhamento dos sentidos ao nosso todo esse nosso lado racional para que a gente possa sair do ponto zero.
É, que nunca é ponto zero, né? Porque, na verdade, se a gente olhar para trás, como que eu consegui sair desse estado de apatia? Eu tive ajuda, né? Porque quando a gente está muito, assim, estagnada, é ajuda. Você não consegue sair desse ponto zero, como você está falando, que não é ponto zero, sozinha. Aí eu tive ajuda de uma menina, que ela estava me mentorando, né? Aí ela falou assim, você vai pegar e vai escrever, olha o exercício que ela passou pra mim e eu passo pra vocês se estiverem passando por isso.
É, gente, pega papel e caneta aí agora pra fazer o exercício.
Anota que é super importante. Você pega papel e caneta e escreve tudo o que você já fez na sua vida profissional. Tudo, tudo, tudo. Aí eu peguei e comecei a escrever desde o GPI, né, que foi quando a gente se conheceu. Comecei a escrever desde lá. Menina, deu umas 5 páginas, não tinha mais coisa para escrever. Às vezes eu lembrava depois, ah, eu fiz isso. Aí colocava lá fora de ordem. Quando você tem aquele material, que é a sua história, que é tudo que você passou, tudo que você superou, tudo que você venceu, palpável, que você vê ali na sua frente e fala, caraca, tato ali,
você consegue tocar.
Você vê assim, caraca, eu não acredito que eu me coloquei nessa posição, porque é a gente que se coloca. A gente acha que é o outro, que é o mundo, que é fora. Nada disso, é tudo dentro. Eu falei, eu não acredito.
Eu fiz esse exercício ano passado no Afrolab.
Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. O verdadeiro empoderamento.
Uma linha,
né,
do tempo. E aí é
quase.
Você escreveu sem fora de ordem. Eu, quando fiz, foi uma linha do tempo.
Não, eu escrevi em ordem, só que às vezes você lembra, ah, mas eu ainda fiz isso. Aí eu escrevia na. Uhum. Eu escrevi tentando ter uma cronologia, só que às vezes eu esqueci as coisas que passou, de como eu vim me superando. Falei assim, não, se eu cheguei até aqui, eu posso fazer muito mais. E aí, foi ali que eu despertei. E eu falei assim, aí eu percebi, porque tudo é autoanálise, a gente tem que ter esse hábito de sempre estar se observando, porque a razão, ela existe em função da emoção, e não o contrário. A gente quer inverter a ordem, porque a gente, nós somos seres racionais, né, mais do que... Não que os animais não sejam, os animais são racionais sim, tá? Só que nós temos capacidade criativa que os animais não têm. Essa é a nossa
de
diferença.
De compreensão, né? Na verdade, eu acho que ele... Acho
criativo.
Que é compreensão. Não, mas acho que compreensão, por exemplo. Um animal, ele sabe, ele já nasce sabendo que ele vai morrer, por exemplo, igual o ser humano. Então, ele vive a vida dele.
Mas ele tem esse instinto, né?
Ele tem um instinto, mas não a compreensão de que ele vai morrer.
Mas acho que o que torna o ser humano é a criatividade. É o poder de criação. Coisa que os outros animais não têm. Porque eles têm racionalidade também. Eu já vi um documentário de... Não sei se era onça, o que era. Era um desses felinos grandes. Os felinos, eles têm um território muito grande, tá? E eles são animais solitários. E aí, na época de acasalamento, tem os machos dominantes e eles vão e pegam as fêmeas do território dele, às vezes do território vizinho. E aí, quando ele vê uma fêmea que tá com filhote, ele mata os filhotes para poder acasalar com ela, porque ele quer que perpetuar
a espécie.
Não, ele não quer perpetuar a espécie, quer perpetuar o gene dele.
O gene dele,
não
o DNA
do outro,
dele.
Do outro não tá nem aí. Então, o que que essa fêmea fez? Ela é uma fêmea alfa, ela é sinistra. Olha o que ela fez. Ela acasalou com o macho do território dela, depois acasalou com o macho do outro território, vizinho. E aí, os dois passavam por ela, são minha prole. A outra passava, é minha prole. E sabe-se lá de quem é o pai.
E ninguém matou os filhotes
ninguém
dela.
Ninguém matou os filhotes dela. Você vai dizer que
palmas.
O bicho...
Para
tá
esta
vendo?
Felina.
Sinistra. Porque ela já teve os biólogos que acompanharam ela durante anos, né? Ela já teve algumas crias mortas por causa disso. Ela, quer saber? Vou dar pra todo mundo. E aí ninguém sabe quem é o pai. E aí fica tudo lindo. E foi o que aconteceu. Você vai dizer que um bicho desse não é racional? Não tem como, entendeu? Mas assim, ele não tem o poder criativo que o homem tem, né? Coisa que é muito nossa, é muito do bicho homem. Então, assim, voltando lá à emoção e à razão. Então, o cérebro cognitivo, ele vive em função do emocional, do sistema límbico, e não o contrário, tá? A gente tenta racionalizar, mas tudo que a gente racionaliza, na verdade, a gente decidiu de forma emocional. Todas as nossas decisões são emocionais. E a gente coloca razão pra poder justificar.
Exatamente.
Entendeu?
Até quando a gente vai votar num candidato, a gente faz isso de forma emocional, né?
Sim.
A gente se... A nossa afinidade é de acordo com as nossas emoções. O que das emoções dele tem em comuns com as nossas. Então, é de forma emocional.
Sim, sim. Então, todas as nossas atitudes são emocionais, né? E são justificadas pela razão. Então a gente precisa entender muito bem esses processos para que a gente não caia nesses círculos ruins, como nesse caso que eu falei, que foi o meu caso da apatia, da falta de criatividade, da paralisia pelo medo.
Todo mundo, né? Acho que já passou por isso. Eu também passei por isso no ano passado. Eu tive quase uns 6 meses de bloqueio criativo depois de ter passado por alguns problemas. de saúde, de relacionamento familiar. É, e acontece, você bloqueia. Uhum. E como sair, né, desse cenário?
É, como sair e depois como não entrar. Porque depois que eu saí disso, eu falei pra mim mesma: eu nunca mais quero passar por isso de novo. Porque sua vida fica travada.
Fica.
Entendeu? E eu não tenho, e acredito que ninguém tenha também, né? Eu posso ficar 6 meses sem fazer nada. Com apatia. Eu posso me deixar cair numa depressão.
Não,
você não, sabe? Você não tem esse luxo, né? Que não é um luxo, porque a pessoa que tá nesse estado tá em sofrimento. Que ninguém tá apático, com medo, paralisado, feliz.
Por que quer?
Tá por causa das circunstâncias. Mas o que é importante, além de você resolver, é você ver quais foram os gatilhos que levaram aquilo dali.
Uhum.
Porque tudo tem uma razão de ser. A gente acha que as coisas vão acontecendo, deixa a vida me levar, e não é.
Não é.
As coisas têm uma razão. E essa razão está nas emoções. Quais foram as emoções, quais foram as atitudes, quais foram o cenário que permitiu com que você ficasse naquele estado apático, sem criatividade, com medo, paralisado. Então, o autoconhecimento é extremamente importante.
É isso, assim, o segredo é o autoconhecimento.
Sim.
É o autoconhecimento. E ficar muito... se autoconhecer e ficar atento aos seus sentidos. Porque se não fossem os nossos sentidos, nós ficaríamos desconectados desse mundo. Não tem como, né? Nós estamos conectados a esse mundo graças aos nossos sentidos. Então, é ficar atento, se conhecer. A gente vai falar muito, muito, muito incansavelmente aqui sobre autoconhecimento. Eu acho que tudo... O tema todo desse podcast na verdade, o autoconhecimento. E ficar atento aos seus sentidos. Porque foram muitos anos não dando muito valor aos sentidos.
A gente não dava importância, né? Sendo que isso é que muda a nossa vida e isso é que faz a gente ir pra frente ou não. E a gente não dá importância pro sentido.
Dar a importância a eles e também ver quando eles estão ficando distorcidos.
Sim. Sim, porque na verdade o sentir é a forma da sua interação pro mundo. Como é que você sabe se aquilo te faz bem ou mal? Você racionaliza aquilo dali? Não, através do sentimento. Então, como você se sente em relação àquele trabalho? Como você se sente em relação àquela amizade? Como você se sente em relação àquele emprego? Como você se sente em relação à casa que você tá, aos seus vizinhos?
E respeitar esse sentimento.
Isso, respeitar.
Porque muitas das vezes a gente sente alguma coisa e aí a gente
isso,
não faz.
A gente desmerece. A gente fala assim, é bobeira. Ah, mas fulano falou que é bom. Ah, mas não sei quem falou que... Porque é muito fácil chegar de fora e falar assim... Ah, você tem... Às vezes você chega com uma pessoa e fala... Ah, você tem a vida maravilhosa, não sei o quê. Por dentro a pessoa não acha aquilo, não sente aquilo. Aí você se sente culpada de sentir o que você sente.
Uhum.
Tem muita gente que é assim,
isso,
né?
É.
Se sente culpada... Ai, não, mas a minha mãe, ela é maravilhosa. Não, mas peraí. Se eu me sinto... É mal quando ela faz algumas coisas, é porque alguma coisa tem.
Alguma coisa tem, não dá pra desmerecer o que você sentiu.
Isso.
Se você sentiu, você sentiu. Ainda que para o outro seja algo que não tenha tanta importância.
E aí vai em outra parada que eu acho que a gente tem que tirar da nossa vida, o julgamento. Julgamento, a gente tem que parar de julgar as pessoas. Nossa, a gente nunca vai parar de julgar. Isso daqui é hipocrisia de dizer, não vou julgar. Julga se é bom, se é ruim e tal. Mas não julgar a vida alheia, né? O sentimento, pelo menos o sentimento. Porque quando você julga, você desmerece a pessoa. Se a pessoa chega assim, por exemplo, eu tinha uma aluna que era bem problemática. Aí ela tava sempre mal nas aulas e tal, adolescente. Ela chegava assim pra mim, ai, professora, eu tô não sei o quê. Mas não é importante, não. Falei, mas claro que é importante. Se você tá sentindo, é importante. Se não fosse importante, não tava te magoando, não tava te machucando. Então é importante, sim. Você tem que dar um jeito de resolver. Então ela mesma desmerecia os sentimentos dela. E uma menina de 15 anos, né? E imagina que os pais não falam pra ela. Então pais, mães, não podem desmerecer o sentimento do filho de jeito nenhum.
Não.
Entendeu? Eles têm que incentivar o filho a falar do sentimento, a compreender o sentimento e a trabalhar o sentimento. Porque não é só porque a gente sente assim, é ruim, mas na verdade, às vezes, aquilo é bom. Porque, por exemplo, sair da zona de conforto é ruim.
Mas é importante.
É importante. E aí você vai deixar de fazer porque é ruim? Então também não é assim, né? Não é 880. Mas você tem que trabalhar a sua mente para, mesmo sendo ruim, como é que eu posso fazer, não sei o que, é ruim, mas é importante. Como aprender uma nova língua, como aprender a dirigir, né? Nossa, aprender a dirigir, para mim, o início foi terrível. Para a maioria das pessoas é.
Eu nem vou tocar nesse assunto porque, né? É uma coisa que me magoa ainda, Detran, mas enfim.
Ainda não conseguiu, não, pegar da carteira.
Ah, já fiquei reprovada duas vezes. Ai, mas a primeira vez a culpa não foi minha.
Eu também fiquei reprovada.
Na segunda foi, na primeira não. Mas eu não vou desistir, não, eu vou tentar
isso
de
aí,
novo.
Isso aí. Mas quando você tá aprendendo a dirigir, olha, eu ficava com dor.
Os sentimentos
assim
são loucos. E a prova, ela não é de direção. É uma prova de...
prova emocional.
Emocional. Porque aquele ambiente te dá medo. Você tem todos os sentimentos loucos possíveis e imaginários quando a gente chega naquela arena ali do Detran.
É, mas quando quem reprova, não reprova porque não sabe. Reprova porque tá nervoso mesmo. É. Então olha como é que a emoção domina a
emoção
total.
Domina completamente.
Aí já é difícil passar por causa dessa coisa de lidar com a emoção. Depois você vai dirigir, que é outra coisa que é extremamente difícil. Eu ficava com dor assim no ombro, no pescoço, assim, sabe? Ficava tenso pra subir ladeira. Menina, pra subir ladeira. Olha, eu moro rua de ladeira, então você imagina como é que era em dia de chuva. Então, assim, é uma saída da zona de conforto, extremamente desconfortável.
Muito desconfortável.
É dói, assim, você sente tensão, você fica estressado, te deixa extremamente estressado. Mas são 2-3 meses. E depois, quando você menos espera, eu tô dirigindo, caramba, que legal, não sei o quê. E é assim, é muito intenso, a dor, o desconforto, o estresse é muito intenso de qualquer coisa nova que a gente vai fazer, mas ela é rápida. Quando eu mudei de trabalho no passado, porque assim, eu era professora, né? Trabalhava em escola, não sei o quê. Aí do nada eu comecei um outro trabalho pra ministrar curso, né, pra professor de treinamento, pra professor de ciências e tecnologia. Para os professores. Falei, gente, como é que eu vou dar aula para o professor? Como é que eu vou falar com o diretor? E era trabalhar com coisa que eu não sabia direito, né? Tinha que trabalhar com Arduino, não sabia muito bem, com Scratch, depois eu aprendi. E naquela, você tem que ir, você tem que aprender, você tem que fazer, né? Aí aquela tensão, foram uns 2-3 primeiros meses. Depois o troço fluía. Então, até
o medo, ele vai até um certo ponto, porque depois você acostuma. O medo, você fica com medo daquilo que você não conhece. No momento que você passa a conhecer e aquilo entra numa normalidade, o medo vai indo embora. Então, é normal a gente sentir medo com o novo.
Sim. E a gente tem que sempre se instigar, né, a procurar algo novo para poder aprender. Porque senão a gente vai cair. Porque a estabilidade é uma ilusão, né?
É uma ilusão.
A gente acha que a gente tá estável, mas na verdade a gente tá caindo.
A gente pode fazer depois uma série sobre vários sentimentos. E aí a gente aborda vários sentimentos. E aí a galera vota. E aí a gente vai falando sobre alguns sentimentos. Né?
É, show.
Então é isso?
É.
Então é isso, gente. Terminando esse episódio, ainda não decidimos o tema do próximo episódio. Quem quiser deixar sugestões, estamos aceitando. É porque nós temos muitos temas.
É verdade.
Vocês podem, né, entender, porque como tá começando agora, nós temos muitos temas.
Assunto
então a gente
vasto.
Ainda não escolheu o próximo.
E não acaba nunca.
Não vai acabar nunca.
É sempre, desenvolvimento pessoal é isso, né? Nunca tem fim, a gente tá sempre em transformação. E é aquilo, não pode ser preguiçoso. Quem é preguiçoso, fica pra trás.
Fica
ainda
pra
mais
trás.
No mundo de hoje, né? Tá tudo mudando muito rápido.
É tudo muito rápido.
A gente tem que acompanhar esse processo aí.
Então é isso, um beijo e até o próximo episódio, gente. Tchau.
Tchau.